Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.
Já estamos nessa onda, né? Que não tem mais vintage.
Eu rodo cidades, eu vou pra Piraquara, Colombo, Araucária, sabe? E tem vários brechós que também fazem isso. A gente já está até cogitando viajar para outros estados. É, que nem a Flávia citou, quando chega um turista ali na feira que vê o nosso evento, eles ficam deslumbrados. Uhum. Meu Deus, a minha cidade não tem isso. É tipo, é uma coisa assim que para eles parece a criança indo num parquinho de diversão pela primeira vez, uhum, sabe? E a gente tem um movimento muito forte em Curitiba de brechós, não só o nosso evento, vários outros eventos, sabe? Eventos bons e eventos grandes.
Uhum.
Então há muitos anos promovendo isso. A gente tem ruas, sim, de brechós, a gente, uhum, veste brechó, a gente reconhece quem veste brechó na rua.
Uhum.
Então eu acho que o fast fashion ele tá ali, ele vai ter que mudar de ideia, né? Porque o consumidor ele vai começar a apertar. Uhum. Porque o custo que você tem para produzir, sabe? O solo que você prepara para plantar um algodão e não entregar um produto de qualidade, eu acho que vai chegar no momento que vai ser questionado. Já está sendo,
já está,
né?
Sendo,
porque,
né,
você deixa de plantar alimentos no mundo que a gente sabe que metade dele, sei lá, todo o sul, né? A parte baixa aqui, a grande maioria são países pobres, né? Países... que não são desenvolvidos e que muita gente passa fome, e você sabe que eles usam esse solo para plantar algodão ou alguma coisa e para produzir um bem de consumo, não só roupa, né? Mas deixa de alimentar as pessoas que estão passando fome. Então, grandes crises já foram geradas pelo algodão na Índia, uhum, e tudo mais. E é isso, então eu acho que o fast fashion vai ter que pensar melhor assim, no produto que ele está entregando, porque, uhum, vai chegar um momento que ele vai ter que decidir, sabe? O público vai apertar.
Tem um dado na minha agenda que é anotada. Em 2018 foram produzidas 9 bilhões de peças no Brasil. Isso é 42 peças por habitante. Uhum. Quem é que compra mais de 40 peças por ano? Isso por habitante no Brasil.
Uhum.
É muita produção, é muita moda, é muita troca de vitrine, né?
Uhum.
E esse consumismo faz com que a pessoa tenha realmente tem um guarda-roupa em casa onde ela realmente usa 20% do que ela tem.
Uhum. Assim. E olha lá, né?
É, então, e só que ao mesmo tempo que o fast fashion vem aí com tudo, né, de outros países, é muito fácil a importação, a compra pelo site, mas vem em contramão com um grande movimento das pessoas que tem de fazer um armário
minimalista, compacto.
Já essa ideia de fazer bazar de trocas, uhum, de roupas, doações, upcycling. Então, é um movimento muito maior hoje em dia do que há 10 anos, por
exemplo.
Com
certeza, até pelo conceito. Eu lembro que antes... Eu lembro disso, o brechó, uhum, ali, a Riachuelo ali. Uhum. Era a Riachuelo, né, que tinha. É, ainda é,
ali,
né?
Ali tem a grande concentração
ali
de brechós.
Ali perto do...
Da 13 de
Paulo
Maio.
A Paula Gomes, ali, aquela 13 de Maio. Aquela região ali onde tem os brechós. Uhum. Antes era um lugar que as pessoas falavam, nossa, você vai comprar roupa ali? Meu Deus, é o mercado das pulgas, é tudo cheio, minha rinite ataca quando eu vou ali. Isso muito recentemente, né? Uhum. Agora já, até o movimento,
repaginação,
esse,
né,
marketing, acho que essa repaginação, porque foi assim, foi a mídia viu isso, não só a mídia, acho que começou o movimento das artes mesmo, enxergar.
Eu vejo como um movimento urbano mesmo, que aconteceu no mundo,
cultural
em algumas
mesmo.
Cidades, Nova York, Londres, grandes centros, na verdade, uhum, colocaram o brechó como uma tendência,
hypado,
né? Era um movimento que já rolava na rua, uhum, e que alguém teve uma sacada, modelos, principalmente, sim, né? Que são pessoas que têm grande influência. E isso trouxe algumas peças, algumas coisas que não tem mais como fazer.
Exato.
Tipo, o tecido do mamon, você não consegue mais ter ele numa loja. Eu acho que até tem leves e tal, uhum. consegue entregar um jeans de qualidade, só que a grande maioria não.
Sim.
Então, por que que eu vou gastar R$400 numa calça que eu consigo, de repente, por 100 vezes, 200 vezes por cento, sei lá quanto, assim, muito mais barato, sabe?
Sim.
200% mais barato num brechó,
uhum.
e é esse tecido daquela época que eu sei que eu vou usar mais uns 50 anos, que ela vai virar a calça da minha filha, e uhum. quando eu não quiser eu vou doar, a outra pessoa também vai comprar, ela vai estar inteira. Uhum.
Sim.
Então, o brechó, ele entra nesse momento, eu acho que eu entendi o que você quis dizer do mercado das pulgas, que é
foi
um produto do jeito
esse.
Que você pega, você coloca. O brechó, não.
Uhum.
O movimento que a gente faz é um movimento de cuidado da peça.
Exato.
Então, alguns brechós usam a palavra curadoria, eu não concordo. Quero deixar isso bem claro, que eu não concordo. Acho que o trabalho de um curador é um trabalho muito sério para você colocar num brechó, mas enfim... Cada um usa o
Nossa,
termo.
Nossa, que... mas eu vou ser obrigada a discordar, porque a palavra curadoria, ela é muito glamourizada. Quando você vai ver a essência da palavra curadoria, é alguém que vai lá, seleciona alguma coisa e cuida.
Sim,
tem
mas,
esse cuidado.
Em alguns aspectos pode ser. Agora, em outro, que eu só fui lá, peguei a peça,
lavou
uma foto e falo que você fez uma curadoria.
Ah, sim.
Lavou, secou e colocou na janela.
Não, é outro nome isso. Enfim, eu acho que você coloca isso de uma maneira com um visual bonito para o cliente.
Uhum.
Tem aquele cuidado com a peça, você lavou... Você costurou o que precisava costurar. Alguns casos eu faço também upcycling, a Flávia sabe,
uhum.
de transformar a peça, às vezes quase toda. Mancha, eu não
Sim.
acho que uma peça, porque ela tem uma mancha, você tem que jogar fora.
Claro.
Eu acho que esse pensamento de jogar fora não existe. Então eu pinto em cima da mancha, tento fazer alguma coisa, coloco um detalhe que vai mudar
Sim.
aquela peça e dou um novo visual.
Uma customizada.
Uma customizada. Então, uhum. os brechós, eles têm esse pensamento assim de não entregar a peça do jeito que pega.
Uhum.
A gente realmente procura muito a peça, a gente uhum. roda para achar, a gente coloca aquela peça na mão da pessoa pronta pro uso.
Sim. Uhum.
Então, você tem a garantia que você vai sair do evento, você vai sair do brechó, você vai comprar de um brechó, aquela peça vai chegar limpinha, cheirosa, e toda cuidada, né? A gente tira a bolinha dos tricôs,
Sim.
a gente conserta quando tem um desfiado. Então, é um cuidado, assim, muito além do que as pessoas imaginam, né?
Claro.
É um trabalho.
Sim,
eu gostaria que isso fosse visto como trabalho. Ter brechó...
Mas alguém vê aquilo como não sendo um trabalho?
É um trabalho artístico. Também artista, muita gente não vê como um trabalho, sabe?
Ah, entendi.
Mas é um trabalho que a gente se dedica, às vezes, o dia todo.
Daí, por isso que eu acho que vale muito a pena, e tirando o caráter da exclusividade, né? Isso eu acho que é importante. Não é um lugar, uma loja que você vai entrar que tem 50 peças iguais e todo mundo, você vai, periga sendo uma festa, encontrar todo mundo com a mesma roupa, né?
Uhum.
São peças exclusivas, e isso é um diferencial do brechó.
Isso é o mais legal do brechó.
Eu acho que também.
Quando você vai, você como consumidor vai garimpar num brechó, você encontra peças que, né, você sai de casa, você nem sabe, eu procuro uma camiseta branca, mas
uhum.
você sai com 5 sacolas pelo preço que você
uhum.
ia comprar no shopping uma camiseta.
Exatamente.
Você sai com 5 peças e de diferentes estilos para você usar em várias ocasiões,
uhum.
enfim, não só pelo preço, mas você tem, você já ao comprar no brechó e sair com muitas compras, sair com esse com várias roupas, você chega em casa e já olha para o seu guarda-roupa e já pensa, pô, isso aqui vou desapegar,
uhum.
isso aqui já não cabe. Porque já, você já vem com essa consciência de que comprou um usado, então eu vou desapegar esses aqui que eu não usei no inverno passado, esse
uhum.
tricô, já vai para doação ou troca ou venda para um brechó,
uhum.
enfim.
E o que eu acho interessante, só para voltar ali naquele raciocínio que estava falando do mercado das pulgas, porque antes a gente via assim e era visto, a segunda mão não vale a pena, alguém
uhum.
já usou essa roupa. E aí eu acho que aconteceu esse movimento das modelos olharem, da indústria da moda entender que o brechó é uma coisa muito legal, até porque começou a estar em voga, né, em alta, a coisa da tua essência, quem sou eu, né, do da coisa que não é, é mais exclusividade do que ser todo mundo igual, ter né, toda aquela coisa em série, assim. A gente começou a deixar, e eu acho que foi muito legal, porque aqui no Brasil a gente começou a ver um movimento das pessoas entendendo essa coisa de oportunizar, de chamar a atenção do consumidor também, porque o consumo é isso, né? Eu vou lá, eu vou fazer a pessoa se sentir bem na minha loja, eu vou fazer ela olhar o visual e falar, nossa, eu quero esse visual. E eu acho que rolou um movimento desse dentro dos brechós, dentro desses, sim, né, até dos estilistas, da coisa fora do shopping mesmo.
Tindo. O meu próprio brechó nasceu assim, né? Uhum. Nasceu da oportunidade de todos terem aquela marca que, exato, sonhava e que era impossível comprar.
Uhum.
Então, quando você compra por 10% do valor original, uma peça, às vezes até com a etiqueta aparece.
Exato.
Assim. Então, com a tag, né? Então, é muito interessante da gente abrir para grandes públicos, e é sim uma oportunidade, uhum, de negócio. Foi para mim uma oportunidade de negócio há 8 anos. E, sério, há 10 anos eu não compro mais roupa nova. É só lingerie mesmo e meia. Porque o restante, tudo, claro, a gente encontra em brechó. E assim a gente vai fazendo o nosso estilo e brincando com o estilo. E hoje em dia a gente vê a galera misturando anos 80 com anos 70 com 2000. Isso é o mais bacana, assim.
Não,
isso tá na moda.
Sim, e o legal disso é que esse público não volta mais pro fast fashion.
Não
volta. A não ser que o fast fashion mude de ideia.
Uhum.
A não ser que ele comece a pensar em ter produtos que durem, porque a gente não pensa em pegar uma peça e descartar ela daqui a,
sim,
pouco. A gente pega e sabe, meu Deus, tô com esse casaco aqui, eu vou usar ele pro resto da minha vida.
Exato.
Então, conquistar esse público de novo, tirar ele desse pensamento consciente e colocar ele no fast fashion, eu acho que só se...
Eu acho que é uma realidade que
como,
gera,
né?
Até porque a indústria da moda, e daí a ponta ali da mídia, que é quem instiga ali, pesca, né, os consumidores ali de fast fashion e tal, as modelos já estão em outro lugar. Elas já estão... Os personagens, né, os trabalhadores dessa indústria, eles já estão em outro lugar, no sentido de... Vamos ter consciência de não comprar coisas de trabalho escravo, por exemplo, que é esse casaco bem bonitinho, baratinho, porque nem sempre é barato, mas porque tem uma etiqueta que, sei lá, o que aconteceu, não vou citar nomes de marca, mas assim... É muito barato, você está vestindo a injustiça no seu corpo. E vem muito esse movimento nas redes sociais, esse movimento que já está agora na rádio, ele está em todo lugar, assim. Então, acho que, uhum, esse movimento, assim, ele vai cada vez mais, a tendência dele
eu tava vendo
minguar.
Esses dias, e achei muito legal, não tinha parado para pensar. Mas, claro, alguém pensou, então que bom, né? A questão, assim, as modelos, elas já estão tomando consciência. Eu acho que muitas pessoas, assim, que têm um poder de comunicação com o público e que induzem essas pessoas, elas estão tomando consciência, e isso é muito lindo. Mas, por outro lado, o mercado perdeu essas vozes. Eu acho que hoje a gente tem as influencers.
Uhum.
Então, esse povo não tá nem aí. E, tipo, claro que tem as pessoas engajadas, mas uma grande maioria que vai vender produto e pronto.
Uhum.
E vai indicar produto e vai falar de marcas e vai induzir ainda essas pessoas que acreditam, né?
Uhum.
Porque a gente acaba acreditando em certas coisas, em outras não. E algumas pessoas têm um posicionamento político,
uhum,
e social e sustentável, e outras não. Então, eu acho que perderam as modelos e as atrizes e as pessoas que faziam esse engajamento, mas, uhum, agora tem as influencers. Então, elas indicam certas marcas e,
uhum,
e colocam aquilo, tipo, lindamente, porque elas são perfeitas e são um padrão, né?
É.
Que as pessoas ainda buscam, de, uhum, certa maneira, sim.
Mas também tem as que falam do consumo consciente, e eu acredito muito que o consumo consciente ele é integrado, né? Ele não fala só sobre moda ou consumo fora dos shoppings e grandes mercados, têxteis ou não, de qualquer área da indústria também, que movimenta uma grande parte da economia. É porque o consumo consciente, ele fala muito também da nossa consciência conosco, assim, e da gente ser sustentável com a nossa vida. Então, assim, o consumo desenfreado e aquela coisa, né, eu vou consumir, ele tem muito a ver com a nossa instabilidade emocional também. Então, se eu tô mal, eu vou lá e vou comprar uma blusinha que eu nem preciso, e eu vou comprar mais barata, e assim é. Então, acho que tem esse processo também do desacelerar para a gente conseguir também entender que esse impulso de compra aqui, que eu vou gastar no meu cartão de crédito, eu vou me endividar para conter a minha angústia de algum momento, ele não se sustenta por muito tempo. E daí a gente entra numa discussão imensa. Então, eu acho muito importante esses movimentos, inclusive, aí a gente já entra no Quem Garimpa Acha, no sentido de é um evento quase de entretenimento, porque vocês têm ali, além de roupa, tem música, tem moda, comida, tem bebida, é quase um mini festival que dá esse lugar de eu vou respirar e daí eu vou consumir. E não é um consumo que eu vou pro shopping porque eu me saí super frustrado do meu trabalho, onde meu chefe fez só besteira comigo, me xingou, nananã, eu vou lá comprar. E daí muita gente compra mais de 40 peças por ano, muito mais. Não usa e fica lá naquela acumulando coisas para não lidar ali com o nosso contato emocional.
Acaba comprando até falsificados, né? Importante a gente ressaltar também que nesse meio de querer consumir, querer parecer super fashion, acaba comprando falsificados, e isso é corrupto, né? Isso é ser corrupto. É comprar direto de... Como que foram produzidos, né, esses produtos falsificados? Quem produziu?
Exato.
Como que eles chegaram aqui? Que imposto que foi pago por eles? Então, é interessante também sair dessa ideia de que comprar falsificado é cool, porque eu estou usando a marca X ou Y, né? Então, isso também a gente vê nessa mudança, essa possibilidade de compra em brechó, de comprar realmente produtos bons, produtos originais, por um preço barateza, né?
Sim. E daí, mas é papo para outra hora, essa coisa do falsifique.
Com certeza,
tudo que...
Eu acho que a gente já saiu do assunto faz horas.
Tudo faz parte aqui, mas eu acho que essa coisa do falsificado e tal, é o sentido do pertencimento. A moda é sobre, muito sobre isso, né? O pertencer a um espaço.
É bem... Eu acho que é meio que histórico e social também essa questão de algumas pessoas podem ter, outras não. Eu acho que o brechó, ele é democrático por isso, porque ele iguala as pessoas. Então, eu não posso dar R$20.000 numa bolsa, mas eu posso comprar da Blue Chic, de repente, por... Nossa, nem uma bolsa que eu não poderia, mas... Ela coloca de uma maneira que as pessoas podem pagar. Assim como a gente também, a gente trabalha. Eu não supervalorizo marcas, assim, porque eu valorizo o tecido. Então, o meu pensamento...
Eu sou igual você.
Eu não sou anti-marca, né? Eu curto e tal, mas eu não acho que uma marca merece ser tão cara, porque eu entendo que esse é o processo para algumas pessoas não consumirem. Então, no meu brechó, tipo, não interessa. E eu vejo gente que, meu Deus, você está vendendo isso de tal marca por tanto... Tá bom.
Tá bom.
Então, é assim, cada brechó vai ter a sua...
Seu estilo de vida, né?
A sua marca. Própria política
de
fazer o negócio. E vai valorizar a marca, ou vai valorizar o conforto, ou vai valorizar o tecido, a modelagem, as costureiras que faziam à mão. Então, cada um vai para uma linha.
Exato.
Então, você já encontra no... Esse mês, na verdade, a gente não está só com 30, né? A gente está fazendo duas edições que são 30 em cada dia. Então, são dois domingos com 30 brechós. Então, é
diferentes.
Muita gente. Sim.
Legal.
Tem alguns repetidos, assim, que a gente colocou na...
Uns 10 mais ou menos repetidos.
É, mas a grande maioria são diferentes. Então você tem a oportunidade de 2 dias, dá a oportunidade para 50 pessoas que seja, de mostrar o trabalho e de dizer para o público, ó, essas pessoas estão aqui, que elas não teriam contato, que são do online. Então elas vão lá, montam o stand, super feliz da vida. E é muito legal.
É, eu acho que 90% dos brechós são online, né?
São.
Legal, então me contem um pouco da história do King Garimpacha, como que foi, vamos fazer a primeira edição, quando ela aconteceu, como foi, assim, essa história?
Então, a gente já fazia eventos antes da pandemia, tanto que a gente tinha a Collab, né, que eram 7 brechós, e quando aconteceu a pandemia a gente fechou, assustadíssimas, assim, o que a gente vai fazer, o que a gente vai viver, e a gente foi pro online. Então, a gente deixou todo esse mundo de evento, de loja e de contato. E durante a pandemia, aconteceu tudo o que aconteceu. E ainda estamos na pandemia. Mas quando aconteceu a bandeira laranja, eu tinha voltado com a Collab numa galeria. E tinha um super espaço. E eu olhei aquela galeria vazia, sabe? Tudo fechado, tudo para alugar. Eu falei, gente, vamos fazer um evento aqui? Ah, vamos. E isso ainda na pandemia. Quando passar, quando tiver tudo ok, a gente faz. Quando veio a bandeira laranja, que liberaram eventos, né? Já tinham liberado eventos há muito tempo, mas a gente ainda tinha uma cautela. Quando veio a bandeira laranja, que era evento com até 600 pessoas, a gente falou, gente, aí é o momento. Então foi o primeiro evento assim, que surgiu de brechós... Na virada da bandeira, né? Não é pós-pandemia, porque era durante ainda. Então a gente organizou de forma bem cautelosa, limite de entrada, álcool em gel, máscara, distanciamento.
Só foram 16 brechós naquela primeira edição.
E daí continuou acontecendo.
Isso foi ano passado, 2021.
Foi em outubro.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.